Campanha de trânsito, Lions Clube de Soledade, a conscientização, educação, cultura, é o que nós queremos. E aqui no estúdio, o presidente do Lions Clube, Edelvi Greff Vieira, também o Romildo Rocha, que integra o Clube de Serviço, acompanhados dos integrantes da Associação Ciclo Soledade, o Paulo César Pasquete, que é o presidente, e o vice-presidente Paulo Pedroso. E aqui está o Paulo César Paes para que possamos falar desta iniciativa louvável que é sempre trabalhar em prol da conscientização no trânsito. Presidente do Lions Clube, Edelvi Greff Vieira, bom dia.
Bom dia, Paulinho, bom dia aos os companheiros que nos acompanham nessa missão de hoje. Hoje em foco o ciclismo em Soledade. Trago dados do Código Nacional de Trânsito no seu artigo 58, onde ele define que é proibido o trânsito de ciclistas na contramão. E dados da Polícia Militar de São Paulo apontam que 73% dos acidentes na área urbana, nas áreas urbanas, ocorrem devido ao ciclista estar transitando na contramão. Para o motorista é uma situação muito complicada. Por quê? Porque o motorista ele tem por hábito de observar o fluxo da via. O motorista dificilmente vai estar olhando na contramão de direção para observar se está vindo um outro veículo. E a bicicleta é um veículo. Então, só nesse quesito, se o ciclista evitar de andar na contramão, já se reduz bastante, consideravelmente, o número de acidentes. 73% no estado de São Paulo.
Ou seja, Tenente Greff, é importante a conscientização e o respeito às regras do trânsito também pelos ciclistas.
Exato, né? Porque o trânsito ele é um assunto multidisciplinar, aonde existe a coletividade, mas a minha ação individual pode prejudicar os outros. E é nesse sentido, aqui em Soledade, nós estamos observando que estão acontecendo alguns acidentes envolvendo ciclistas, principalmente nas proximidades de estabelecimento de ensino, aonde o ciclista, que geralmente é um adolescente, ele não tem noção de trânsito e transita na contramão, ocorrendo então esse embate com o motorista.
E a constatação nos últimos anos é de que muitas pessoas acabaram aderindo ao ciclismo como forma de hobby, como forma de exercício, de bem-estar também.
Exato. Então, a minha ação individual, ela influencia a coletividade. Mas vamos deixar os nossos convidados falar.
Bom, então queremos conversar com o presidente da Associação Ciclo de Soledade, o Paulo César Pasquete, porque o Tenente Greff traz números interessantes e preocupantes em relação ao ciclismo, aos ciclistas. Aliás, nós temos notado, Pasquete, um crescimento muito grande de pessoas adeptas fazendo a prática desta modalidade. Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Nada mais que a verdade que o Greff falou sobre esses fatos que vem acontecendo aqui na cidade, das pessoas andarem na contramão, né? A gente não quer aqui defender especificamente o ciclista, mas chamar a atenção das pessoas que estão praticando esse tipo de esporte como hobby, como meio de transporte, que ande sempre na mão certa, né? E obedeçam a sinalização e tenham a sensibilidade de sempre prever o perigo, porque a gente, como parte frágil do trânsito, a gente está sempre em perigo, né? Então a gente tem que sempre prevenir, né? Porque depois que acontece, não adianta, né, Paulinho?
O que é conversado entre os ciclistas, especialmente da associação, quando o pessoal sai para o deslocamento de um lugar para outro, a questão do trânsito, o respeito, o que é conversado nesse sentido, Pasquete?
Sempre a gente enfatiza assim, né, ter o equipamento de segurança, o principal, o capacete, né, porque no corpo humano, qualquer outra parte do corpo humano é regenerativo, né? Mas a cabeça em si, ela afeta, né? Então, a gente tem que ter a preocupação de usar o capacete. Outra coisa, usar sempre roupas claras, né? Principalmente à tardinha, à noite, como eu tenho presenciado, né? Pessoas com roupas escuras, sem o mínimo de sinalização na bicicleta, então a pessoa fica sem visibilidade, né? E fácil de ser abatido por um carro, por uma moto, até mesmo por confrontando com um pedestre, né? Que o pedestre também não enxergaria a bicicleta, né?
É, são orientações passadas para aquelas pessoas que vão fazer então o deslocamento. Existe uma diferenciação de quando se anda na cidade para quando se vai de uma cidade para outra, se usa a rodovia 386, 332, existe uma diferenciação em relação ao deslocamento e a orientação é diferente?
Olha, basicamente a gente sugere assim sempre andar em fila contínua, fila indiana, como se chama, né? Um atrás do outro, nunca um do lado do outro, né? Porque tu tá obstruindo a passagem de um veículo, né? Tirando o direito de ir, vir do outro, né? Então a gente enfatiza isso aí. E sempre quando andar dentro da cidade, procurar ter muita cautela, porque o nosso trânsito tá muito, o fluxo tá muito grande, né? Então há um atrapalho no trânsito, então tu tem que ter muita cautela. Na questão das RS, BR, a pessoa tem que estar atenta, né? Quando vem um caminhão no sentido contrário e vem o outro no sentido oposto, tu tem que manter a cautela. Se tu vê que não dá, para a bicicleta, desce da bicicleta e deixa o trânsito fluir. Tu não vai ser um estorvo na vida de um caminhoneiro também, né? Porque muitas vezes um caminhão carregado, ele não pode descer no acostamento para tentar desviar o ciclista, porque vai tombar o caminhão. Então tu tem que ter essa sensibilidade. Então a gente enfatiza que nós temos que ter sensibilidade, procurar olhar o nosso lado e o lado do outro também, né?
Paulinho Pedroso, nós sabemos que são situações importantes passadas e o Pasquete coloca uma situação muito pertinente do uso dos equipamentos para quem vai andar de bicicleta. Outros acabam não usando, porque até mesmo entende que a bicicleta é só para dar um passeio ou algo nesse sentido. Que orientações dá para passar para as pessoas que acabam não tendo essa consciência do uso seguro de um capacete, de respeitar a sinalização? Nós temos avançado nesse sentido em Soledade? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia aos companheiros e ouvintes da Rádio Cristal. Com certeza, o capacete, na verdade, ele é um item de segurança para nós próprios ciclistas. Por que que acontece? Uma queda, um acidente é muito difícil de prever ele, né? E usando o capacete, nada mais seguro do que uma proteção em caso de queda. Claro, a gente sempre pensa, ah, eu vou ali em tal lugar, eu vou ali em outro. Ah, não vou colocar porque não é preciso. Só que como já também destacado pelo nosso presidente Edelvi, muitas vezes as pessoas não obedecem o fluxo normal do trânsito e acabam por sofrer um acidente. Então, de repente, poderá salvar a tua vida, como em muitos casos existe, né? Que as pessoas venham a perder a vida por uma simples queda de bicicleta, que por um dado fato atingiu uma região que infelizmente não se teve o que fazer, né? Então, se é um equipamento de segurança para nós ciclistas, nada mais justo do que utilizar. Mas também não para nós ciclistas, digamos, que só pedala no final de semana, mas também para quem utiliza do dia de semana, porque é muito comum nós utilizarmos para trabalho, né? O que que acontece hoje em Soledade? O nosso trânsito tem muitos carros, né? Então, para se locomover hoje, ou uma bicicleta, ou um patinete, uma bicicleta elétrica, com certeza vai ser muito mais rápido. Então, nada mais certo que tu ter esse equipamento para a sua segurança, né? Porque a gente fala em ciclismo, mas também tem aquele pessoal que usa para o trabalho, como eu falei anteriormente. E o mais importante é isso, na questão também do trânsito, que as pessoas, ao ver um ciclista, ali existe um pai, uma mãe, um filho, um sobrinho, a gente nunca sabe quem tá ali. Então nada mais justo do que respeitar também esse menor nessas nossas vias que são compartilhadas, né, Paulinho?
Paulo, a maioria dos acidentes envolvendo ciclistas tem sido pela imprudência?
Não vou confirmar 100%, mas os últimos relatos que a gente viu na cidade, e até uns 20 dias atrás aconteceu em frente a um estabelecimento comercial, que foi uma ciclista que estava na contramão. E como a Edelvi comentou, geralmente o motorista ele vai olhar para o fluxo normal da via, ele nunca vai contar que a pessoa está vindo contramão. Então a gente pede atenção de quem utiliza a bicicleta para se deslocar e se locomover dentro da cidade, respeite o fluxo normal do trânsito, obedecer as faixas de pedestre, que é muito importante, porque no momento que você está pedalando, você tem que respeitar a via, porque tu tá tendo uma propulsão, né? Caso ao contrário, desce da bicicleta e empurra durante a faixa, mas não desobedece ela. Outra coisa muito importante, o sinal vermelho dentro da cidade. O pessoal tem que respeitar. Então, se o sinal fechou e tu tá de bicicleta, tu para. Quando o sinal abrir, tu vai, porque o outro motorista abriu para ele, ele vai pegar e vai cruzar. O fato normal e natural do trânsito, né? Então, devemos respeitar também o sinal do trânsito e, de preferência, observarmos os trevos da entrada das cidades também.
É o que você se refere, Tenente Greve, é a questão das sinaleiras, que deve ser respeitado o sinal tanto dos ciclistas como dos pedestres. E muitas vezes isso não acontece e acaba provocando os acidentes.
Exatamente. Eu acredito que se nós tomarmos por hábito começar com esse pequeno gesto de observar o fluxo normal do trânsito e também não andarmos sobre as calçadas, né, sobre o passeio público com a bicicleta. Porque às vezes o pedestre está saindo de uma loja e não enxerga, né, que tu tá com a bicicleta em cima. Então vamos utilizar a via normal e também contando com a compreensão do nosso amigo motorista, que a gente já tem visto bastante nas estradas, né? Digamos, o ciclismo e os caminhoneiros ou motoristas de ônibus, quase por todos, não vou dizer 100%, já respeito. O pessoal nos enxergam, já deslocam o veículo, tira no mínimo 1,5 metro, dá uma buzinada, ó, tô aqui, passa no fluxo normal. É exceção à regra aquele que passa tirando o famoso fininho, né? Aquele cara diz, ah, eu vou passar e vou tocar o terror no ciclista. Só que, cara, tem um trabalhador, tem um pai de família ali também, né? Tem uma mãe, muitas vezes, né? Pode ser que seja um familiar teu, que tu não sabe que tá ali na bicicleta, porque é um esporte que qualquer um pode praticar, né? Desde que queira.
Tem muito disso?
Tem, acontece. Independente da região que tu passe, mas assim, ó, muitos respeitos, assim, ó. A questão do motorista, né? Principalmente transporte de empresas, coletivos, o pessoal já tá por hábito dar uma buzinada e deslocar o carro. Já tira bem antes, ó, tô aqui, tô passando. No trevo aqui da cidade é comum acontecer, porque ele sabe que é muito apertado, no trevo Barros Cassal Espumoso, o pessoal nos enxerga, reduz a velocidade, deixa nós passar, porque é muito apertado, a hora que a gente deu o breque, a gente tira, eles vão embora. Com exceção aquele, que eu acho que de repente, para assustar, vou tirar um fininho dos caras. Só que é perigoso para as duas partes, né? E como o nosso próprio Código de Trânsito Brasileiro fala, né? Tu tem que guardar no mínimo 1,5 metro de distância, né? Que eu acredito que seja o correto. Mas assim, de modo geral, de cada 100 é um que faz esse tipo de imprudência, né?
Mas sempre tem alguém.
Sempre, sempre tem alguém.
Bom, Romildo Rocha, nós temos aqui até algumas participações que eu já quero repassar, de ouvintes que estão contribuindo conosco. Nós evoluímos e nós presenciamos aqui algumas ciclovias no município de Soledade para que o ciclista possa ter a oportunidade de andar com sua bicicleta com tranquilidade. Quais são os benefícios desta iniciativa? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, companheiros. Bom dia, ouvintes. Bem, essa iniciativa da ciclovia, ela traz um espaço mais seguro para que o ciclista possa se deslocar, fazer o seu hobby, né? Claro que essa ciclovia, ela não, muitas vezes, para quem usa como meio de transporte, ela não vai no sentido do seu destino, né? De origem e destino, enfim. Mas ela proporciona uma segurança bem maior para o ciclista, já que ela é bem sinalizada, né? E foi uma iniciativa. É uma iniciativa que está sendo tomada por muitas cidades, né? Tem, muitas cidades da região já têm a ciclovia própria, né? E a gente sempre tem que cuidar, enfatizar a questão da empatia com o outro, né? Porque o meu tempo não vale mais que o tempo do outro. Então não custa nada eu esperar um pouquinho. Cara, tu vai ganhar, o quê? 10 segundos? Se tu cortar a frente de alguém, enfim, né? E a grande questão é que a bicicleta, assim como o tenente comentou, ela é um meio de transporte, ela é um veículo, ela não é automotor, né? Mas ela é um veículo e deve respeitar toda a legislação de trânsito que um veículo, vamos dizer, de quatro rodas ou uma moto, respeita, né?
Nós precisamos evoluir na educação no trânsito, Romildo?
Assim, ó, eu acho que quanto mais campanhas tiver, porque o ser humano é assim, o ser humano aprende por repetição. Então, quanto mais nós tivermos essas iniciativas de alertar a população, de educar para o trânsito, de ter campanhas da forma que está sendo feita essa também, com certeza vai ser melhor, né? Quanto mais repetição, maior aprendizado.
É isso que é importante, de Sim. conscientizar, de ter a noção de que você pode causar um acidente se não cumprir as regras. Isso serve para os condutores de veículos automotores, do pedestre, dos ciclistas em si. A educação, nós precisamos evoluir nesse aspecto, Tenente Greffi.
Exato, até porque, conforme palavra dos próprios companheiros aqui, nós somos amigos. Nós todos residimos numa cidade pequena, onde nós se conhecemos pelo nome, pelo apelido, e não tem motivo, ninguém quer fazer o mal para outra pessoa. Mas, olhando o outro lado agora, o motorista de veículo automotor, ele sabe que tem pedestres transitando, que tem ciclista transitando, que tem pessoas idosas transitando, atravessando a faixa de segurança e muitas vezes sendo xingada porque está atravessando a faixa de segurança de forma lenta. Então, esses vícios nós temos que ir anulando ao pouco com educação.
Educação. Nós temos aqui algumas participações, eu até faço aqui uma sugestão para os nossos ouvintes que escrevam ou nos mandem áudio mais curtos, porque a gente acaba na entrevista não conseguindo escutar. Até o Sérgio Primaz mandou seu áudio, o Getúlio também. Como a gente não tem a oportunidade de escutar, a gente solicita que possa escrever ou até mesmo mandar áudios mais curtos aí para que a gente possa reproduzir. O Edson Portela da Silva Filó escreveu aqui: bom dia, Paulinho, e a todos os ouvintes. Tanto no trânsito como em outras áreas temos deveres e direitos. Então, se todos cumprirmos com os nossos deveres, em consequência, nossos direitos serão respeitados. Bem, boa colocação do Filó, Tenente Greffi.
Exatamente, né? É a questão da coletividade. Onde existe a multiação de várias pessoas ao mesmo tempo, existem regras. E individualmente as pessoas têm que seguir essas regras. Não porque querem, mas é pelo bem da coletividade.
Tem uma pergunta aqui, eu não sei se o Tenente Greff tem condições de responder. Você poderia perguntar sobre as motos elétricas e a dúvida: pode andar sem capacete?
Também não pode. Se bicicleta, não convém andar sem capacete, de moto elétrica também, né? E é uma regra de trânsito.
Ou seja, toda a proteção é importante, todo equipamento é importante.
Exatamente, até porque no trânsito, como eu coloquei antes, é uma questão de multiação. Nós temos veículos automotores transitando. Então, para minha proteção, eu que sou ciclista e principalmente de veículos com maior velocidade, elétricos, enfim, né, eu tenho que me proteger, né? Eu tenho que entender que num acidente, né, a questão do resultado será bem mais danoso ao ciclista, ao pedestre. Então, toda essa atenção, tem que usar capacete, sim.
É importante o uso de proteção individual, que o Pasquete falava, é importante. E a Exatamente. Associação tem feito esta orientação.
Temos feito as orientações devidas, né? E se cuidar, ter, como eu estava falando ali fora com os companheiros, ter a sensibilidade no trânsito. Se tu vê que a pessoa na frente está fazendo a coisa errada, aguarda um pouquinho ela terminar de fazer a coisa errada. Depois segue teu caminho. E não chegar lá e dar uma buzinada e xingar a pessoa, ela vai se atrapalhar mais ainda, né? Tem que ser sensível ao trânsito, ter a noção de antecipar o perigo, né? Daí tudo flui normal.
A associação também tem feito esse trabalho, Pasquetti, de orientação, de dicas aí para os seus associados?
Sempre a gente diz, ó, vê um companheiro na rua andando de bicicleta sem capacete, chama atenção. Poxa, cadê o capacete, companheiro? Né? Bah, deixei em casa. Bah, mas daí então tu tá prejudicando a nossa associação. Nós temos que ser o exemplo, né? Como nós vamos querer vir aqui na rádio falar, dar a dica e nós não ser o exemplo, né?
Ô Paulinho Pedroso, algum registro em nossa cidade de algum acidente envolvendo ciclistas, se tem nos últimos meses?
Envolvendo ciclistas, sim, são vários, Paulinho, porque principalmente em vias transversais, outros por não observância da própria fluxo normal do trânsito, né? Não tem os dados exatos, mas certamente na Corporação de Bombeiros de Soledade, a própria Brigada, com certeza teve muito nos últimos meses aí dentro de Soledade. Atropelamentos, né? Dois que eu lembro mais seguido na Avenida Farrapos, que ocorreu ali em questão de 6 meses, acho que 3 ou 4, em um cruzamento, tanto no começo da manhã, no final da tarde, então não tem horário para acontecer, né? Cabe a nós ciclista tentar fazer de forma certa, né? E se porventura aconteceu o acidente, aconteceu, mas observar a lei de trânsito e o fluxo normal da via.
Muito bem, agora sim, o Sérgio nos mandou um áudio, o Sérgio Primaz, lá no bairro Expedicionário. Vamos rodar aqui o áudio do Sérgio Primaz. Bom dia.
Resumindo um pouco então, Paulinho, assim, ó, uma queixa de muito, é muita gente, é o trânsito lento do autoescola na Júlio de Castilhos. Isso é uma dificuldade demais para quem trabalha. Eu resumi um pouco aí, seria isso então, e se alguém tomar providência, a gente agradece.
Pelo que eu entendi, Tenente Greff, não se relaciona aos ciclistas, e sim autoescola, que está fazendo o seu trabalho também na Avenida Júlio de Castilhos, e aí deixa o trânsito lento. É isso que eu entendi do Sérgio Primaz.
Exato, é uma questão multidisciplinar. Como eu disse antes, nós temos pessoas idosas, nós temos pessoas que estão aprendendo a dirigir, e essas pessoas, por estarem nessa fase de absorver conhecimento, realmente transitam em baixa velocidade, né? Então, a questão do trânsito, ela é bem complexa, mas aonde nós temos o entendimento de respeitar o outro, tudo se resolve a bom termo.
Eu tenho um áudio aqui importante, acredito que seja do Alexandre, vamos ouvir?
Paulinho, eu estava me referindo a que nós motociclistas somos multados, né, se andar sem capacete. E a lei prevê isso para as motos elétricas, porque eu tenho visto todo mundo andando sem capacete, hein?
Tenente Greff.
A legislação existe, ela prevê a necessidade do uso de capacete, mas realmente não há penalidade prevista por enquanto.
Tá certo, então tem mais participações aqui pelo sistema interativo, tem outras participações aqui, o Getúlio Prats Muniz, vamos ouvir.
Paulinho, aqui é o Getúlio, estou escutando a entrevista aí do Tenente Greff, do pessoal das bicicletas, das bikes, e eu sou um cidadão que ando bastante na cidade, só que realmente a maioria dos ciclistas andam contramão. E assim, ontem aconteceu um fato comigo, ali na padaria Equipão. Eu estou subindo ali na rua ali que vem lá do antigo INPS.
Prudente de Moraes.
E ali tem carro sempre estacionado ali. Dois ciclistas vinham na via, na Marechal Floriano Peixoto, aqui contra a mão, né? E quando eu notei que eu arranquei meu carro para atravessar a avenida ali na para ir para Pinheiro Machado, esses dois ciclistas vieram mais ligeiro, né? Por um detalhe, eu não atropelei os dois, porque eu arranquei bem devagar, senão eu tinha atropelado os dois. Mas é mania, sim, deles andarem sempre na contramão. E o pior de tudo, aqui na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Né? Parabéns para o tenente aí que levantou esse assunto, né? Ele está totalmente correto, sim. Temos que chamar a atenção desse ciclista, sim.
Getúlio Prates Muniz, fazendo essa constatação, tenente.
Exato, né? E vamos deixar bem claro que essa iniciativa do Lions atende manifestos da própria comunidade, que está bastante preocupada com essa situação. E como eu coloquei antes, né, a questão da contramão produzida, executada pelo ciclista, ela é um índice muito alarmante. São 73% dos acidentes onde resultam lesões graves, inclusive até óbitos de ciclista. Então, é proibido e muito perigoso ao ciclista transitar na contramão.
Bom dia, sou o Alexandre. Acredito que se tivesse uma forma mais rígida de cobrança das normas corretas de trânsito dos ciclistas, os mesmos acabariam se conscientizando. Pois como já foi dito aí, o ser humano aprende por repetição, mas também aprendemos no erro, né? Ele coloca aqui, bateu no bolso, a consciência pesa. Paulinho.
E o bem importante é que nós façamos um destaque, né? Que quando falamos de ciclista, não é só aquele que utiliza a bicicleta no final de semana, né? Aquele que vai para a escola, vai para o trabalho, vem ao centro fazer alguma compra, de alguma coisa. Então, é todos que utilizam a bicicleta, né? Não é necessariamente só aquele que participa de uma associação. Qualquer um que se usar a bicicleta para se deslocar e se locomover deve observar as leis de trânsito, né?
Tem uma participação que considero também importante, que de várias participações o assunto gera interesse da comunidade, que bom que isto possa acontecer. Acredito que seja o Paulo do Táxi aqui que está nos mandando um áudio, então nós vamos ouvir, porque ele faz um questionamento bem pertinente, Tenente Greffi.
Me diz uma coisa, já que estão falando tanto de moto e bicicleta aí, não tem como exigir um silenciador para essas motos elétricas, essas motos... Essas bicicletas a motor, porque é um absurdo ronquer de noite. Aí escolhe para andar de noite, né? O cara tá dormindo, aquilo passa rachando, né? As motos têm que ter silenciador, carro, e aquilo ali faz mais barulho que qualquer carro. É impressionante. Então é só para saber com o tenente do. Eu sei que é uma coisa que eu já até sei a resposta, mas tem muita gente que me pergunta, eu, né? É um absurdo.
Tenente Greff, a resposta aí, por gentileza.
Bem, a produção sonora de forma inadequada e irregular é produzida por veículos que não estão regulamentados, estão errados, né? Aí muitas vezes tem a questão do invencionismo, né? Então não é uma norma, né? Isso fere a legislação, sim.
Tenente Greff, nós temos muitas participações aqui, que bom que seja assim, que o assunto possa atrair. Eu tenho a participação de um ouvinte aqui que até faz uma constatação. Vamos ouvir?
Oi, eu estava escutando a rádio e quero mandar um WhatsApp contando um episódio que aconteceu comigo. Eu estava caminhando essa semana com uma senhora de 93 anos. Fazer a nossa caminhada diária, que a gente faz todos os dias às 6 horas. E quando eu estava na faixa de pedestre aqui na prefeitura, veio um carro com uma senhora dirigindo. E nós, como atravessamos devagar, até porque ela 93 anos, né? A senhora se achou no direito de me xingar e bastante. Eu fiquei horrorizada, nós na faixa de pedestre, enganchada com uma senhora de 93 anos e ela me xingou porque nós atravessamos lento na faixa do pedestre. Eu achei uma barbaridade, por isso que eu estou me desabafando aqui.
Tenente.
Bem, é uma questão de falta de empatia, falta de educação, e a pessoa que se manifestou dessa forma irregular, ela cometeu uma infração de trânsito também. Né? Então não é simplesmente achar que por estar transitando dentro do veículo é dona da razão. Não, existe o conjunto todo, né? E essa questão da terceira idade, a questão das pessoas idosas, pessoas com deficiências transitar, isso tem de ser respeitado por quem está no veículo maior. Isso é norma básica, o maior respeita o menor, né? E já colocando em viva voz e ao conhecimento da comunidade, daqui uns dias a avó Judite estará fazendo um trabalho no centro da cidade aqui, acompanhado pela Brigada Militar, pelo Corpo de Bombeiros, e daí eu quero ver se algum motorista vai ser mal educado com a avó Judite.
Tá certo. Nós temos várias participações aqui, o Almir da Corsã coloca aqui, passei agora pelos ciclistas andando contramão. Então, o que já foi registrado aqui também. Tem outras participações. Bom dia, Paulinho. A Jussara está participando. Quanto às faixas, ocorre que eu quero parar para os pedestres e quando vem atrás, o outro na faixa e não para. Ela deixou meio confusa aqui, a Jussara, essa pergunta. Não sei se deu para entender, Tenente Greffi. Quantas faixas ocorre que eu paro para os pedestres e quando vem atrás da outra faixa, não param. E aí? Eu paro o carro. Talvez eu tenha entendido. Isto, nos dois fluxos, no mesmo sentido. Parou e o outro não vem e não para. E acaba dando algumas dificuldades, ocasionando dificuldades.
Exato. E a faixa de segurança, por norma básica, ela é faixa de pedestre. É faixa prioritária do pedestre. Se eu transito em soledade e tem várias faixas de segurança, eu tenho de transitar em baixa velocidade e sempre dar prioridade ao pedestre. não estou dando prioridade, estou cometendo uma infração de trânsito gravíssima.
É, e é importante que a gente possa explicar que quando existe a faixa de segurança, precisa haver a conscientização. Porém, quando tem a sinaleira, o semáforo, que é conhecido, e nós falamos sinaleira para deixar mais simplificado para a comunidade, aí as regras precisam ser obedecidas.
Exatamente, até porque o principal objetivo de faixa de pedestre, de sinaleiras, é a segurança de todos.
Muito bem, Tenente Greff, estouramos nosso tempo aqui, mas como os ouvintes acabaram interagindo, a gente prolongou um pouco mais, porque o assunto acredito que tenha sido interessante para a comunidade. Quero agradecer a sua presença, o Tenente Greff, que é o presidente do Lions Clube, o Paulo César Pasquete, que é o presidente da Associação Ciclo Soledade, o Paulo César Pedroso, que é o vice-presidente da associação e também integrante do Lions Clube, e o Romildo Rocha, que faz parte do Lions Clube de Soledade, nesta campanha em parceria com a tua Rádio Cristal, com a Mais Nova e também com o apoio da Sicredi Botucaraí.
Só deixando uma ressalva aqui, como eu tinha comentado, que eu presenciei à tardinha, no escurecer, uma mãe conduzindo o seu filho numa bicicleta com uma roupa totalmente escura, sem nenhuma sinalização, nem atrás nem na frente, sem capacete, e ela pedia pro filho assim: filho, toma cuidado, vem por aqui, vem por ali. Quer dizer, ela já está educando a criança mal. Ela tem que começar educando a criança certa, usando um capacete na criança, uma sinalização, a roupa clara, né? E o que foi comentado aqui, o fato, né? Andar sempre na mão e não nunca contramão, né?
Muito bem, e aqui tem participações para fechar, o Felipe Moreira colocando que é um absurdo aquelas bicicletas de motor. O pessoal há muito tempo já nos falando sobre essa questão das bicicletas de motor. Também tem um ouvinte aqui: nem sempre temos prioridade na faixa e tão pouco nas calçadas, pois aqui em frente à União Operária, os condutores usam para estacionar e o pedestre tem que ir na rua. Então, são constatações aí da nossa comunidade. Obrigado, Tenente Greff, obrigado aos integrantes da Associação Ciclo Soledade, Lions Clube, tua Rádio Cristal, Mais Nova Sicredi, nesta iniciativa de conscientizar, de educar, de trazer educação para o trânsito na nossa comunidade.
Tua Rádio Cristal, a rádio do teu tempo.